A pandemia acelerou profundas transformações para a indústria cultural. Artistas independentes, LGBTQI+, negros ou da periferia, que sempre estiveram à margem, começaram a ganhar voz através das redes sociais e eventos de nicho. E estes artistas, que sempre foram os observadores, agora convidam o espectador a considerar sua maneira de ver as coisas. Quer o tema escolhido seja impactante, como o combate ao conservadorismo político, ou tão singular quanto seu próprio senso de identidade. Conversamos com o incrível cantor e ator Jô e a drag Velma Real sobre os desafios de ser artistas queer e independentes e o futuro da indústria cultural.
I don't know her.
Este é o podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências. O podcast que usa cultura pop como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, exploramos um tema do nosso Zeitgeist com convidados especiais, destacamos objetos culturais que apontam tendências de estilo de vida e comportamento. E para ficar atualizado, pode seguir o nosso blog idkh.home.blog e nosso perfil no Instagram, @idkhpodcast, e também no Twitter, @idkhpodcast.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast I Don't Know Her, Cultura e Tendências. Hoje com um tema muito legal, a gente está falando mais uma vez de temas queer, LGBTQI, e com dois convidados especialíssimos hoje. Vamos começar com quem é da casa.
Começa com os convidados.
Ah, começar com os convidados, então vamos começar com os convidados. Então vamos começar com o nosso ilustre Jô.
Oi, aí eu amei o uhul, me senti muito prestigiado. Maravilhoso. Cheguei, gente, ai, tô tão feliz de estar aqui, tô gravando pela primeira vez um podcast, eu amo podcast.
Desvirginando o Jô, gente.
Sim, nunca é tarde, não é verdade?
Com carinho, gente.
Só quero falar, gente, que o Jô é um artista incrível, eu conheci ele pelo Instagram. Ele tá com um trabalho muito lindo aí, ele tá com uma música nova no Spotify, mas eu vou deixar ele se apresentar para falar um pouquinho dele, do trabalho dele. Se apresenta aí.
Eu sou de Salvador, um homem negro, gay, cantor independente, artista, e faço música aqui na Bahia, misturando sons de elementos regionais e nacionais, fazendo essa mistura pop aí que eu chamo de Nordest Pop, que é um Nordeste, para quem não sabe, né? Bahia fica no Nordeste, então a gente pega todo esse elemento cultural aqui da região e mistura com um som mais mainstream, mais pop, e os elementos de pop, e coloca tudo isso aí dentro de um caldeirão, e sai música boa. Há um movimento cultural aqui dentro, né, aqui dentro da Bahia, com o pagode, com o axé, fazendo com que essa música ela fique um pouco mais pop. Um exemplo disso é Me Gusta aí, de Anitta, com Cardi B, que veio daqui, esse elemento rítmico do pagode, da quebradeira.
Eu adorei esse termo, Nordeste Pop.
É, eu também ia falar isso.
Que é o pop com misturas rítmicas do Nordeste, né? Eu lancei a minha primeira música em 2019, se chama Meu Divã, porque eu sou canceriano, gente, e minhas músicas são sobre sofrência, sobre coração quebrado, sobre decepções amorosas, o que seria no passo. Eu falo que é justamente uma música para você superar dançando, que conta a história de como se você estivesse ligando para uma amiga, que o refrão diz assim: amiga, você não vai acreditar, ele me usou e me deixou para lá, e quem é você na fila do pão para querer brincar com meu coração? O próximo vai ser você, e só assim para aprender. E aí, no meio da música, a gente mistura uma batida de funk, um tchá-tchá-tchá-tchá, com um triângulo de forró. Então, é pegar justamente essas misturas e fazer. E esse ano, um ano atípico, né, de pandemia, em julho, eu lancei Nosso Tempo, que é uma musiquinha mais sobre amor, descoberta. Você já não tá sofrendo por boy, você tá começando a se apaixonar pelo boy. Aí você acha que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Que eu fiz quando eu tinha 15 anos. Quando eu me apaixonei por um menino pela primeira vez. E aí essa era a sensação que eu tinha. Como eu vim da igreja, com 15 anos eu ainda tava na igreja. Por isso que a música é meio assim, ai, vamos gritar pro mundo inteiro ouvir. E o que vão dizer pra mim não interessa. Que já tem uma pegada mais de Jexá, que é uma questão também de religião daqui da Bahia, né?
Me explica, o Ixexá.
O Ixexá é uma batida, é tu. Tem uma música que é Muito Obrigado, Axé, da Ivete. Muito obrigado, Axé. Ilumino Mirim Orumilá, a estrada, que é bem famosa, ela tem o Ixexá. É, esses elementos rítmicos do Ixexá, muita coisa do Axé, a batida do tambor, do timbal, vem do candomblé, da religião de matriz africana, porque quando você festeja o candomblé, é com música, e isso é batido no tambor, no atabaque. Essa batida, essa cadência, traz esses ritmos para o Axé, que é o que a gente consome no dia a dia e às vezes nem sabe. Daniela Mercury tem a música que é muito famosa, Oia Tetê, Oia Tetê, Oia, Oia Tetê, Oia. Oia Tetê é um ponto de candomblé para Iansã.
Então,
a gente canta no terreiro Oia Tetê para o santo dançar. Então, a gente traz esses ritmos, essas batidas, esses instrumentos para a nossa música, para o mainstream, para o universo mais pop. Foi o que aconteceu com o nosso tempo.
Muito legal. Bom. E agora, só uma curiosidade, Joe, que eu também tenho background da igreja cristã, né, e também passei por esse mesmo momento de descoberta que você na adolescência. Mas como é que foi essa sua transição da igreja protestante para a religião de matriz africana, sabe?
Menino, o pior é que o negócio é mais embaixo. Os meus pais são pastores da igreja pentecostal. Que é assim,
uau!
É um negócio...
uau.
Era um negócio de, tipo, assim, transar com a luz apagada, entendeu? Porque com a luz desligada era pecado. Então, tudo era pecado. Então, eu cresci nesse ambiente da igreja, mas eu nunca me sentia dentro, eu nunca me encaixei. E eu não entendi o porquê. Até que eu lembro a primeira vez que eu falei, gente, eu não gosto de menina. Tem alguma coisa assim que eu gosto de menino. Porque eu morava na frente de uma rodovia, e aí, é muito cena de filme, saiu de dentro de uma borracharia um cara com o macacão de borracheiro caído, e o abdômen de fora, todo sujo de graxa. Eu acompanhei com olhar esse homem até ele subir. Tem alguma coisa aí que não tá batendo.
Hashtag quem nunca.
Pois é. E aí foi que eu comecei a ficar. Nossa, eu acho que eu sinto alguma atração por menino. E quando passava algum homem muito bonito na TV, sem camisa, alguma coisa assim, eu ficava com muita vergonha se eu estivesse na sala e tivesse gente ao redor, porque eu achava que as pessoas iam perceber que eu tava olhando demais para aquilo. E aí, esse processo de descoberta foi nesse de, tipo, olha, eu não me encaixo, eu gosto mais disso. Até que com 15 anos eu beijei um menino pela primeira vez, que foi justamente para ele que eu fiz Nosso Tempo. E aí eu digo que meu mundo ganhou cor, porque foi uma coisa surreal, assim. Foi para além do sentimento de beijar alguém, da sensação. Mas, sabe, tipo, me encontrei, é isso aqui.
Mas você chegou a experimentar ficar com menina para saber?
Eu namorei, mulher. Oxe, eu namorei. Eu namorei.
Aquela coisa, então...
Olha, assim, eu era o pegadorzinho, porque eu era filho de pastor. Beijei várias menininhas de trás do muro da igreja, várias. Mas não tinha um fit. Até que eu namorei, eu tinha 15 anos ainda também, eu já namorava uma menina, namorava sério, ia buscar na porta. Só que o namoro era de bitoca, porque eu não tinha vontade de dar beijão, de nada além disso. Até que meu pai disse, olha, se você não gosta dela, termine, porque até ele percebeu que o negócio não estava indo. Aí foi nesse momento, quando eu tinha 15 anos, que eu percebi que eu já não me encaixava e que a religião, para mim, aquele tipo de religião, com aqueles pensamentos, já não servia para mim. E foi muito difícil porque eu tinha dentro de casa, né, já que meus pais são pastores, eu tinha responsabilidades como filho do pastor, o mais velho, que aí acha que vai levar, né, o legado da família. E foi muito, muito complicado mesmo. Eu ouvia repetidamente que era demônio, que era uma coisa ruim que estava dentro de mim e que eu não podia dar abertura para aquilo. Tanto é que, para muitos gays que estão na igreja, eles usam a frase, tipo, não ceder às vontades.
Você ouvia também do espinho da carne, do Paulo?
Isso.
Sim. Isso. É um espinho na carne. Você tem que saber viver com espinho na carne.
É, com vontade de macho. Tem que saber. Mas imagine, velho, não dava. Aí,
eu parei. Muito grande.
Gangrena esse espinho, gente.
Era o senhor espinho, ou espinho bom. E aí eu fiquei muito mal na época, porque eu me sentia realmente que eu não fazia parte daquilo, que eu tinha algo ruim comigo. E aí eu lembro, eu tenho muito isso de, tipo, Lady Gaga chegar na minha vida. Uma coisa muito louca, porque foi com Born This Way que eu li a letra da música, tanto Born This Way quanto Hair, e eu falei, gente, sou eu aqui. Aí eu me encontrei nela, e aí ela foi a minha... Isso, alguém que acendeu a luz e disse, olha, tá tudo bem ser você. E a partir desse momento eu comecei a maquinar que, tipo, olha, eu morava no interior, porque meus pais, né, vão mudando de cidade em cidade por conta da igreja. Comecei a maquinar, tipo, ó, se eu não quero isso aqui, eu vou ter que sair de casa, porque eu não vou ter outro caminho. A relação começou a ficar muito difícil, porque eu já não ia mais para a igreja, eu inventava desculpas, eu dizia para meus pais que eu ia para a igreja, na verdade eu ia ficar com menininhos. Até que com 17, eu saí do interior, passei na faculdade e foi a minha ponte de salvação, porque eu disse, vou para a capital e lá eu vou poder exercer a minha liberdade. E foi o que aconteceu. Caí na universidade pública e a primeira aula foi sobre... corpo, desejo, sexo, e eu falei, é aqui, me achei. Tirei o atraso de todos os outros anos, em 6 meses.
Mas qual curso que você fez?
Eu fiz comunicação, relações públicas. Foi bem esse caminho mesmo que eu fui traçando, e quando eu consegui sair da igreja, eu tomei repulsa a todo tipo de religião, não sei se aconteceu com você, Leandro. De quando saio da igreja, é porque eu fiquei tantos anos com aquilo na mente que eu tomei repouso. Eu não quero nenhum tipo de religião. Eu quero ser livre. Eu quero viver a vida. Sem regras. Não regras. Aí eu fui vivendo a vida, até que, tipo, uns 3 anos que eu já tava nesse de viver a vida, eu senti falta de ter uma ligação com algo que não necessariamente era uma religião. Mas, sabe, de ter uma esperança de algo maior? Ter pensamentos para além da Terra, sabe? E aí aquilo começou a ficar muito na minha mente. Eu falei, será que eu vou nessas igrejas evangélicas que aceitam gays? Eu ficava assim, não quero. E aí eu fiquei muito nessa dualidade do que fazer. Até que eu fui, um amigo meu disse, Jô, eu conheço um centro, eu frequento o centro, você não quer ir lá? Eu falei, porra, um centro espírita, tá aí, nunca fui, vou lá ver como é. Quando eu cheguei na porta do centro, eu vi um bocado de imagem de orixá. Falei, isso aqui não é um centro espírita, não. Na verdade, era um centro de Umbanda. Eu que confundi com o centro espírita. Vi bater o atabaque. Vi o santo dançar. Me senti muito bem. Falei, pronto, é aqui. E aí, eu senti muito conforto estar ali. E esse meu pensamento de, tipo, eu preciso de algo, me sentir com que algo maior esteja olhando por mim, foi sanado, foi sofrido. E muito porque também, no processo da faculdade, eu me identifiquei enquanto homem negro, porque eu não me achava negro. Já que minha mãe é branca e meu pai é negro retinto, eu nasci light skin, não sou retinto. Então, minha mãe falava isso por muito tempo, você é sem cor, então você é café com leite, ou você é quase branco. Então, eu não me via como negro. E nesse processo da faculdade, eu me vi como negro, me reconheci como negro. E quando você se reconhece como negro, você acaba reconhecendo toda a cultura por trás do seu povo, né? Da religião entra nessa também. Então, eu me senti muito confortável comigo mesmo. Esse é o panorama, assim, de como eu me encontrei, como eu me descobri, me encontrei na religião.
Mas vamos falar um pouquinho mais disso para frente também. Porque a gente tem aqui mais uma convidada ilustríssima.
Maravilhosa!
De volta. E um convidado junto, porque são duas pessoas e uma pessoa só, gente. Temos aqui o Caio e a Thelma Real.
Gente, quando me apresentam assim, eu me sinto a Hannah Montana, eu juro.
amei.
Ai, gente, estou muito feliz de estar aqui de novo. Amo conversar com vocês, amo esse podcast maravilhoso. Sempre com convidados maravilhosos junto comigo e sempre com temas bafônicos. Então é isso, vamos trocar mais uma vez aqui nesse podcast maravilhoso.
Velma, então conta aí para os ouvintes o que você tem aprontado nessa quarentena, porque você tem uma série de lives e de projetos que você está rodando aí simultâneos, né? E como é que estão esses dias corridos?
Então, gente, eu acho que o artista, já partindo do ponto que o artista é uma pessoa muito sensível, a gente vive altos e baixos já na nossa vida normal, né? E nesse momento não ia ser diferente. Eu vivo muito essa montanha-russa de sentimentos, emoções e... Então, no começo da quarentena, eu me propus a entregar o melhor de mim o tempo todo para todo mundo que me seguia. Eu sentia que era uma responsabilidade minha enquanto pessoa que estava na noite sempre em contato com todo mundo e todo mundo estava preso. Então, essa responsabilidade andou comigo durante muito tempo. Então, eu me propus a fazer o máximo de coisas que eu conseguisse, né? Então, eu me maquiava dia sim, dia não, postava foto dia sim, dia não, de maquiagens, looks, modelagem de peruca, qualquer que fosse o tema, assunto, inspirados em filmes, inspirados em obras de arte, enfim, em qualquer coisa que eu achasse que daria uma boa caracterização em maquiagem. Além disso, eu fiz as minhas lives, né, como vocês citaram aí, eram lives musicais, sempre com atores de teatro musical, que é o nicho onde eu me encontro, né, hoje em dia. Eu fiz um especial também no dia do orgulho LGBTQIA+, então a gente estipulou que Lady Gaga, inclusive foi até legal ele dizer, a gente estipulou Lady Gaga como sendo a cantora que costurasse aí essa live, então cada um... A gente teve pessoas de todos os tipos, de todos os grupos, cantando músicas da Lady Gaga. Nessa live em especial, a gente trocou muito sobre diversos assuntos e vivências, porque apesar de eu ser drag, né, e ser gay, um homem cis gay, eu não sei de tudo sobre a comunidade, né, e nem me proponho a saber, mas estou sempre aberto a escutar. E foi muito legal, eu tive várias pessoas plurais lá, falando sobre as suas vivências, celebrando as alegrias e contando também, né, os percalços, que infelizmente faz parte. Enfim, foi muito legal. Nesse meio tempo, gente, eu me rendi ao TikTok, não vou mentir. Me rendi ao TikTok. Eu, burra velha, fazendo TikTok, machu. Isso foi ótimo. Foi ótimo. Um amigo meu, inclusive, me instruiu a entrar e eu falei, tá bom, vamos ver o que, que é. E foi ótimo. Bombei, tô viralizada. Vou continuar. Ai, estava gravando antes daqui e vou gravar após. Porque a minha fanbase clama por vídeos. Gente, olha, é muito engraçado. Eu falo isso porque o público que me segue em geral são crianças de 7 a 13 anos.
Gente!
E é muito engraçado ver a relação deles com drag, né? Porque eu, de 9 a 13 anos, jamais iria imaginar que um rapaz se caracterizaria de drag.
Isso é sensacional.
Mas ver também que, de alguma forma, eu levo representatividade para um meio é muito gostoso. Ainda mais sabendo que essas crianças podem crescer já tendo uma figura de uma drag na memória afetiva delas, sabe? Enfim. Não só eu, tem muita gente lá que também colabora e contribui para essa mentalidade que pode ser mudada, sabe? A gente expõe nosso lado, a gente se familiariza, todo mundo vê que a gente é humano, porque às vezes as pessoas esquecem. Se já esquecem que a galera LGBTQIA+, é humana, imagina drag, gente. As pessoas esquecem que eu sou humano de verdade, assim. Que eu tenho sentimentos, que eu me magoo.
Às vezes vem só a Velma real, mas não vem o Caio que tá ali por trás da Velma real, né?
Total! E mesmo que eu fosse a Velma 24 horas, sabe? E muita coisa, óbvio, me atinge, muita coisa me deixa mal, muita coisa me deixa triste. Mas aí é como eu encaro as coisas, sabe? Eu sempre prefiro estar sorrindo, e quando eu não tô sorrindo, eu converso com um amigo, enfim. E além disso tudo, eu tenho gravado também um programa chamado Confessionário Drag, gente, lá no Fino TV. Sim. Isso, Fino TV, gente, é um portal de notícias LGBTQIA+. Lá eles disponibilizam, tanto no Instagram quanto no site, notícias diversas, indicações de artista, e é muito maravilhoso ter esse portal. E lá eu gravo o Confessionário Drag, gente, e eu tenho a honra de entrevistar drags do Rio de Janeiro todo, né, contando lá os grandes bafões da cena drag, sim, as grandes picuinhas, mas também relembrando os momentos maravilhosos, enfim. É um ótimo de frente com Fátima Bernardes, é a mesma pessoa que é comigo, no caso. Mas, assim, nesse momento, assim, eu digo que nesses últimos 2 meses eu tenho enfrentado um período meio complicado, assim, de falta de vontade de produzir, porque é muito cansativo, né? E eu me propus a entreter a galera nesse momento que eu achei que não iria durar tanto tempo, né? Então, eu dei 200% de mim durante muito tempo e eu sinto que isso me cansou muito, me deixou muito exausto. Né? Hoje, inclusive, eu volto a gravar para o TikTok, hoje eu volto a produzir, porque eu fiquei aí quase 2 meses sem dar as caras, sem postar nada, sem, sabe, bem sumido mesmo. As pessoas até me mandam mensagem, amigos meus, perguntando se eu tô bem. E por muito tempo eu não tava, mas eu tô, assim, de fato. Só que agora eu também tento me respeitar, né? Porque eu falo que os outros esquecem que eu sou ser humano, mas eu também esqueço. Eu quero sempre dar o meu máximo, porque eu acho que é importante não só para os outros, como para mim também. É uma forma de terapia pessoal, sabe? A arte drag entrou na minha vida num momento que eu precisava muito entender e aceitar muita coisa e transformar muita coisa também. Só que ela ocupa muito tempo da minha vida, gente. Muito tempo mesmo. Tempo esse que eu esqueci de mim, assim. Esqueci de me cuidar, não só da minha aparência. Isso eu nem ligo tanto, mas, assim, a minha saúde, sabe? Eu fiz um exame de sangue, gente. Meu médico me deu uma bronca. Mas eu estou me cuidando. Vou ter meu rap pessoal. E hoje, inclusive, foi ótimo vocês terem me chamado para gravar o podcast, de verdade, é um incentivo, fico muito feliz. E aí eu falei, ah, já que eu vou gravar o podcast, eu vou gravar tudo, vamos lá, vamos raspar a barba. E, gente, eu tô barbada, vocês acreditam? Mas não vou prometer força total, vou, sei lá.
Se respeita, né? Sim.
Respeitar.
É fazer o que é possível, né? Tipo, agora é o conselho da psicóloga. É fazer o que é possível, não se força. A gente está vivendo um período muito estranho. A gente já falou um podcast sobre isso, né? E esse período ele foi considerado, essa pandemia, o período de pandemia em geral, ele foi considerado como um evento traumático pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, todos nós temos marcados na nossa linha do tempo de vida um momento traumático, e isso vai refletir para o resto da nossa vida. Então, é fazer o que é possível, respeitar, ouvir o corpo, ouve seu corpo. O seu corpo vai falar com você, a hora de descansar, a hora de fazer. Se um dia você não tiver afim, tiver afim de ficar sentado, deitado, comendo pipoca, vendo Netflix, faz. Desliga do mundo, respeita. Que eu acho que é o melhor conselho que você pode ter agora é respeitar.
Eu tirei um tempo e desativei todas as notificações de tudo. Instagram, TikTok, WhatsApp, tudo. E eu só abria o WhatsApp quando eu lembrava. A gente tem um apego emocional com o barulhinho da notificação do WhatsApp, né? E tirar isso, gente, me fez viver um dia muito diferente mesmo. Aconselho para todo mundo fazer isso esporadicamente. Faz muito, muito bem.
Eu não apresentei aqui no começo, mas eu acho que a ordem deveria ter sido essa, João. Porque a gente tem que comentar as coisas direito. Mas só para poder apresentar o que eu chamei no episódio passado da prata da casa, eu me senti velho por falar isso.
Isso é da João... igreja.
Da igreja, né? João Bafa.
Olá, tudo bem?
E a Ana Dunlop, nossa psicóloga.
Maravilhosa, já veio dando uma aula de gestalt para nós todos.
Olha!
Contribuindo com todas nós.
Sim, mas hoje eu não estou de psicóloga, não. Hoje eu estou de participante. Participante, eu digo assim, conversativa.
Conversativa, né? Sim.
É, hoje a psicóloga está de folga. Se é que é possível, né? Mas,
gente, vamos começar já com o primeiro bloco desse episódio, que a gente vai fazer um overview dos top 2020. Começar pelo nosso ilustre convidado, pelo Jô. Então, Jô, o que você tem ouvido, visto esses dias aí?
Olha, rapidinho, um PS, eu já entrei aqui no Instagram da Velma e já saí curtindo tudo feito um doido.
Ai, obrigado!
Muito eu tô aqui apaixonado por uma mutação atrás da outra. Deixa eu só dar só esse PS, BC aqui. Mas eu tô consumindo, assim, loucamente, com farinha, feijão, todos os dias, o disco da Kylie.
Disco, tá muito bom.
Gente, tá incrível. E assim, eu sou muito fã de Madonna. Sou muito fã de Madonna. Assim, é minha velha, minha senhora, minha vida, aquela mulher. Eu não ouvia Kylie. Elas estão ali próximas, mas eu não escutava. Aí um amigo disse, olha, saiu um disco. Vai te lembrar um pouco Confessions, que é uma obra de Madonna perfeita. Aí eu ouvi, velho, eu não consigo parar de ouvir. Eu tô assim, do nada, lavando o prato e tô... Do you believe in magic? Assim, e ele reflete muito o que a gente está tendo esse ano, né? Com o da Dua Lipa, que tem uma pegada um pouco disco também. E para mim fechou com chave de ouro, assim, o ano.
E, João, você também curte a Mariah Carey, não é?
Meninos, deixa eu lhe contar o que acontece com a Mariah. Dá o anjo para ela, dá o anjo.
Dá o anjo para ela.
Vim consumir a Mariah muito recentemente. Eu não acompanhava tanto. Muito por conta da igreja, como eu fiquei lá 15 anos, eu vim pegando as coisas na rebarba, né? O que todo mundo já viveu, eu tô vivendo agora. Ouvi a Mariah Carey. E eu encontrei a Mariah num sebo. Eu tava comprando, que eu coleciono vinil, e aí eu tava comprando CDs também. E tinha o do MTV, que tem Emotion. E aí eu ouvi, eu falei, gente, o que é isso? Fui procurar e fui atrás. E aí eu fiquei muito apaixonado por ela daquela época. E fui tentar, aí eu fui ver como é que ela tá atualmente, o que é que ela tem feito. E saí escutando tudo que ela tava fazendo. E assim, eu me apaixonei. E me apaixonei muito pela personalidade diva dela, que é uma coisa assim, despertar ódio e amores. Mas eu me apaixonei pela personalidade diva dela. De hoje mesmo, eu mandei para um amigo meu um vídeo que ela tá... É, na ABC, é 8 da manhã, ela tá cantando e o back dela começa a cantar mais alto que ela. Aí ela vira e faz assim, tipo, queridinho, baixa um pouquinho.
Stop singing my part, baby.
É, tem uma cantora cantando aqui, tem como você baixar um pouquinho, por favor? Obrigado. E da treta que ela tem com Madonna, né? Que as duas são meio tretadas. Então, eu ouvi, me apaixonei. E me apaixonei muito por todo o movimento que ela fez, acredito que foi nos anos 90, de trazer o rap para a música pop, e pela história de vida dela, né, que foi uma pessoa que sofreu na indústria também, muito por conta do machismo, mas que conseguiu dar essa volta por cima e tá entregando bons trabalhos. Eu queria muito poder ter aquela potência só para botar o dedinho no ouvido. Isso é altíssimas. Eu amo as musicalidades dela, muito porque tem um pouquinho do gospel, né? Nas músicas do início, principalmente.
Muito.
Tem aquela pegada meio gospel, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu vi muito refletido, e para mim eu tô consumindo as duas, assim, pau a pau com a Ariana. Querendo ou não, não tem como não lembrar, né? Já que essa nova geração, de um pouco do trabalho da Mariah. Então eu tô adorando. E principalmente por conta dos memes, sim. Eu amo os memes. Eu amo o meme que o backing dela vai fazer uma nota e desafina. Ela vira um ladinho assim, tipo, girl. E eu fiquei apaixonado. Os vestidos, ela no metrô de luvinha.
Sim.
Pra tudo. Pra mulher tudo.
Mas eu falei da Mariah também porque você falou da Kylie Disco. E a Mariah, ela tem lançado dos últimos 10 anos, assim, muita coisa disco também. E aí tem, inclusive, The Rarities, que eu ia falar agora, que é um disco que ela lançou com as raridades dela dos anos 90, nunca lançadas. Tem uma que virou meu vício agora, que é Mesmerized. É uma música ótima, e é bem essa coisa disco, assim, buscando os anos 70 e tal.
Amo muito.
E você, Velma, o que você tem consumido aí esses dias?
Gente, eu sou muito saudosista, né? Toda vez que eu venho aqui, eu só falo de coisa antiga. Relembrei que Fat Family e Mariah Carey estão no mesmo patamar. Então, simplesmente, eu não paro de escutar o Fat Festa, gente, que é o álbum do Fat Family. É tudo. Tudo pra mim. Que vocais, que vocais.
Velma, você já aprendeu a mexer a cabecinha?
Mas é óbvio, amor. Eu sou querida. Além do álbum, agora eu vou fazer uma indicação recentemente, gente. Eu encontrei uma playlist chamada TVZ Nostalgia 2000-2009. Gente, que tudo. Começa com My Boo, do Usher. Então não tem como. É a minha playlist favorita. Tem Pussycat Dolls, tem Neo, Soul Sick. Gente, 50 Cent, Akon. Ui, tudo pra mim.
E do Lopes, o que você tem consumido esses dias aí?
Eu vou deixar a música pro final, para esses gestões, porque eu sempre tenho os gostos exóticos e estranhos e dá. do rolê, né? Mas assim, eu vou indicar uma série. Eu tenho maratonado muito série, porque é uma coisa que, principalmente séries mais tranquilas e tal, para aliviar um pouco a mente de todos os pesos e tudo que acontece no mundo. Mas tem uma série que, apesar de ser um drama, é uma série tão maravilhosa, mas tão maravilhosa que eu preciso recomendar, que se chama Zoe's Extraordinary Playlist. Aqui em Portugal, ela passa na HBO. Ela passou na HBO, tem todos os episódios lá na HBO Go, eu não sei no Brasil. Mas a série é uma série de dramédia. É uma série basicamente que uma menina super nerdzinha que trabalha numa empresa tipo uma Google da vida, ela é uma programadora, né, de TI, ela ganha poderes quando ela vai fazer uma ressonância magnética e na hora que ela tá no aparelho acontece um terremoto e ela ganha poderes. E os poderes dela, os poderes dela são ouvir a música do coração das pessoas, mas de que forma? É maravilhoso. De que forma? Ela olha para as pessoas e aquilo que as pessoas estão sentindo de verdade no conto começa a aparecer para Zoe como se fosse uma grande cena musical. Então a pessoa começa a cantar uma música conhecida de algum artista conhecido e começa a ter uma cena musical de pessoas dançando e cantando. Só ela vê aquilo. Ela começa a entender o verdadeiro sentimento, as verdadeiras emoções das pessoas através desses poderes, de conseguir escutar, e só ela escuta e só ela vê as grandes cenas musicais das pessoas, assim, das emoções das pessoas. E são músicas conhecidas, tem Madonna, tem Beatles, tem milhares de músicas, é fantástico, recomendo, vejam, é muito bom. Tem representatividade queer, tem tudo.
As dicas de série da Dona Lopes são as melhores, gente. Ela me recomendou What We Do in the Shadows e eu fiquei... Adorei a série, é maravilhosa.
Também vou recomendar uma outra que também é da HBO, que se chama Lovecraft Country, que é uma série de fantasia, meio fantasia terror, aventura, na verdade, que permeia muito uma coisa que a HBO tem feito. Ela fez com Watchmen e agora ela fez com Lovecraft Country, que é permear muito o tema do racismo. Todos os protagonistas são negros, é muito bom. Tem drags do RuPaul participando. Eu recomendo, vejam, para quem gosta de aventura e fantasia, com um toquezinho de terror.
Boa.
Gente, eu amei a recomendação, me manda o nome. Não sei se você vai escrever.
Lovecraft Country, Zoe's Extraordinary Playlist. Eu vou mandar no grupo.
Essa da Zoe já é a segunda vez que eu escuto uma recomendação. Viu? Todo mundo está elogiando essa série, dizendo que é muito boa.
João Bafa, sua recomendação.
Então, tô cheio de recomendação hoje.
Além do Procreate.
Não. É que eu tô desenhando aqui enquanto a gente tá falando. Já que a gente falou de Mariah, eu vou falar de uma coisa antiga da Mariah também, que eu tenho ouvido... Não foi tanto essa semana, foi mais semana passada, mas vou falar aqui, porque eu acho que vale a pena, que é Fantasy da Mariah, que é um remix, na verdade. A versão que eu gosto é o remix, com o ODB. Eu gosto muito, fica na minha cabeça.
É tudo.
E quando o ODB começa a falar, tipo... New Yorker in the house! E é muito bom aquilo. Fica na...
Cover oficial já, hein?
Não, eu amei, eu também, okay. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu amei.
E, tipo, é muito bom. E eu lembrei... Eu já tinha ouvido...
I'm happy that me and Mariah goes well like babies and pacifier.
É muito bom. Eu já tinha ouvido, com certeza, mas o livro dela chegou aqui e a gente... Na verdade, eu ouvi o audiobook dela. E aí ela vai falando de várias músicas e aí eu relembrei dessa música e fiquei viciado, assim, logo de início. Uma outra dica, a gente assistiu uma série outro dia... Uma série não, um documentário na HBO também, que é Transhood. E a série acompanha durante um tempo... Três criancinhas que estão passando por um processo onde elas não se identificam com a identidade que os médicos falaram para elas, os pais falaram para elas, e elas estão passando por um processo de ver a nova identidade delas, viver essa nova identidade delas, e é muito legal, assim, é interessante, e lógico, você chora beça, mas é muito interessante até porque a gente assistiu logo depois que o Biden foi eleito, apesar do Trump não aceitar... E o documentário fala desse momento, passagem do governo Obama para o início do governo Trump e como isso afetou as pessoas que são trans e tal. Então, assim, é bem interessante.
E você vê a série pelo olhar da criança, assim, né, que está passando pelo processo de transição. É muito delicado, sabe, assim.
E tem várias questões, assim. Por exemplo, tem um menino trans, e aí ele começa a namorar uma menina que é cis, e ele fica todo num dilema de contar ou não contar, e ele é super novinho, assim, Então, achei muito legal. Assim, eles deram muita voz para a criança. A criança fala muito. Então, é muito interessante.
E eu queria deixar só a dica que eu já tinha dado mais cedo nesse episódio, mas só para poder contextualizar. A Mariah Carey, ela lançou mês passado um disco chamado The Rarities, que é basicamente uma coleção de músicas nunca lançadas por ela durante os anos 90 até o início dos anos 2000, e por diversos motivos. E o mais interessante do disco é que a maioria das músicas são dos anos 90 e não foram lançadas porque a gravadora achava que era muito urbana para Mariah. A gravadora queria posicionar a Mariah como uma diva, tipo Celine Dion, e para a audiência branca, e as músicas eles achavam que eram muito negras para Mariah cantar. E são composições dela, que ela gravou, e muito, algumas ela conseguiu botar em álbuns e outras não, e acho que ela não conseguiu, ela lançou nesse disco. E tem umas músicas muito boas que remetem a Jackson 5, que tem uma coisa ali mais com hip hop encontrando pop, assim, desde 92, 93, assim. Cool on You é uma música muito boa. E One Night é uma música que eu comecei a brincar que é a nova, foi a precursora do New Rules da Dua Lipa, porque ela fala muito sobre essa coisa de estar na noite, de encontrar com um boy lixo que está ali tentando só fazer você ficar uma noite e depois vai sumir e te enganar e tal, como você tem que saber se posicionar para isso e tal. Então tem umas letras muito boas, umas músicas lindas ali, The Rarities. Depois escuta, Velma.
Gente, eu tava mutada. Vou escutar sim.
Eu já abri aqui no Spotify.
Junto do The Rarities tem também um show dela em Tóquio, que é muito legal.
Ah, é que ela lançou o Out in Japan, que é um show que ela fez em Tóquio em 96. É o disco bônus desse The Rarities.
Gente, mas eu vou engolir isso.
E agora vamos para o nosso tema do episódio. E agora eu quero convidar a todos para poder mergulhar um pouco na história do Jô e da Velma também, para falarmos sobre os desafios que os artistas queer enfrentam hoje em tempos de crise, em tempos de social media. E aí eu queria começar a conversa contigo, Jô, primeiro, para você contar a sua trajetória e como que a música chegou na sua vida, assim.
A música chegou na minha vida desde cedo. Eu me lembro muito criancinha cantando na igreja. E as pessoas achavam fofo, né? Eu lembro dessa reação das pessoas, tudo errado, cantando tudo errado. O pessoal, tipo, ah, que fofinho, que beleza. Então, eu lembro muito isso, de ser pequeno e já estar cantando. Então, eu sempre tive a música presente na minha vida. Seja por meus pais, que sempre ouviam música em casa, desde cedo, 7 horas da manhã, no sábado. Minha mãe já botava, porque no gospel se chama hino, né? Botava os hinos para tocar, e no pentecostal tem muito samba, tem muito ritmo animado, então
sim,
eu cresci muito ouvindo isso, e eu cantei na igreja por muito tempo.
Que tipo de cantores você ouvia e escutava naquela época? Tipo Cassiane?
Ah, meu filho, essas clássicas, as nossas divas clássicas. Agora assim, ó, tem uma que eu digo, acho que vocês não conhecem, porque ela era muito pentecostal, que é Shirley Carvalhais.
Carvalhais, claro.
A nossa Madonna. Madonna. Quem é gospel sabe que sempre tem uma versão gospel para tudo que sair e fora do gospel. Então tinha a bonita da Cassiane, 500 graus de puro, fogo, santo e poder. Tinha a Fernanda Brum com aquele cabelo gigantesco, que todas nós ficávamos olhando assim, admirando.
Cristina Mel.
Nossa, eu cantava, eu era uma criança muito viada. Eu era uma criança bem gayzinha e só minha mãe não via. Eu cantava, tem um DVD da Cristina Mel que é com uns vegetais.
Sim.
Era o desenho gospel que tinha, era um pepino e um tomate, olha que coisa doida. E aí eu lembro de botar e ficar na sala com meu irmão dançando e me acabando. E tem uma música que ela fala, come on, come on, chamando o povo. Aí eu cheguei pro meu pai, pai, o senhor tá vendo? Ela tá falando, come on, tá errado, isso é do mundo. Aí meu pai, a igreja está perdida. Só porque a mulher tava falando inglês. Então eu consumia muito. Aline Barros, Fernanda Brum, Cassiane, Shirley, todas essas que eram minhas divas, cresci com elas, sendo as minhas divas, assim, que eu olhava e admirava. achava lindo, e cantava na igreja também essas meninas. E aí, com 15 anos, que foi esse período todo de transformação, eu participei de um festival de música e tive a oportunidade de fazer uma música que não fosse gospel, porque nas regras não podia ser gospel e não podia ser romântica, tinha que falar do que estava acontecendo no mundo atualmente. E foi justamente na época, em 2013, foi 2014, que nós tivemos as manifestações pelos 30 centavos, tivemos aquela questão que aconteceu no campo de futebol, que jogaram banana para o jogador. E aí eu fiz uma música em cima disso chamada Brasil Negro, que o refrão dizia: vem para a rua Brasil, sobe a ladeira meu povo, grita que o Brasil é negro, o Brasil é cor. Canta e canta alto, canta em uma só voz, liberdade de verdade para nós. E aí, com essa música, eu consegui avançar nesse festival e vim para Salvador, do interior, cantei aqui. E foi quando eu tive acesso à música profissional pela primeira vez, que é ter acesso a um estúdio, a uma banda, a cantar num palco, a ter uma mínima estrutura. E foi aí que eu disse: é o que eu quero, é o que dá para mim, é o que eu gosto de fazer. E eu nunca me vi separado da música. E aí aconteceu que eu entrei para a faculdade, e nesse período de faculdade eu sempre tentava dar uma escapada. Então eu sempre tentava ir no barzinho cantar, eu sempre tentava ir numa casinha de show ali no final de semana dar uma palinha. Era a pessoa chata, eu ficava: deixa eu dar uma palinha, deixa eu dar uma palinha. E aí, no final desse período, em 2019, que foi quando eu me graduei, eu lancei meu divã, que foi a minha primeira experiência como artista independente. Tem três pessoas que me ajudam, mas que não é, vamos dizer assim, não é uma equipe minha, são pessoas que eu recorro. Eu vou lá e digo: pô, me ajuda nisso, a pessoa vai e me ajuda. Mas é muito na ajuda mesmo, sabe? Não há uma equipe. E essa foi uma experiência muito doida, de você escrever uma música, aí você que escreveu, aí você paga para o produtor produzir. Aí produz, aí você vai ver como é que eu distribui. Ah, tá, eu vou distribuir, subir em tal plataforma, tal plataforma, tal plataforma, quando? E é um processo muito sozinho, vai, sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, tem a capa. Aí como é que a gente vai conseguir tirar a foto da capa? Ah, é isso aqui. Ah, como é que a gente vai pegar a referência para tal coisa? Ah, é isso aqui. E ao mesmo tempo é muito gostoso, porque eu, como uma gayzinha, pude me realizar em diversas formas. A capa de meu divã tem referências ao tropicalismo. Então, juntar essas referências e poder fazer alguma coisa assim é muito gostoso.
Eu adorei a capa do meu divã. Tudo que você lançou na capa.
Tudo é demais, cara. É meu orgulho, meu bebê.
Gosto do nome. Referências.
Eu lancei meu divã e foi quando eu tive contato de cantar a música na balada, de ver as pessoas cantando, sabe? De ver as pessoas dançando e postando, e aquilo tudo me encantou de uma forma muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco down depois que eu lancei, porque não que eu colocasse muita expectativa, mas porque é um mercado muito difícil, o mercado da música. E quando você é artista independente, é um pouco mais complicado, porque você não tem acessos em questão de monetário mesmo, de impulsionar tal coisa, de colocar a sua música em tal lugar. E aí você vai contando com as pessoas para ouvir, espalhar, para compartilhar. E aí eu me vi nesse mundo, sabe? De tipo, as coisas não são tão simples e não são tão fáceis quanto parece. Mas que dá para trabalhar. E aí eu fui trabalhando isso ao longo de 2019. Até que em 2020 eu disse: pronto. Esse um ano deu para eu entender e deu para eu me entender enquanto artista. E como eu devo me importar em relação a isso, a essas dificuldades de ser artista e de ser um artista independente. E aí eu me juntei, e foi logo quando começou a pandemia, e eu estava um pouco down, assim, e pensando como eu poderia colocar uma música na rua, mas que conversasse comigo naquele momento, porque eu queria que fosse uma música que as pessoas ouvissem, se sentissem bem e se sentissem acolhidas, porque a gente estava no auge da pandemia, estava todo mundo muito preocupado, muito triste. E eu já tinha outra música programada, que era uma música dançante. E eu pensei: poxa, não vai casar nesse momento, não é uma coisa que nem eu estou sentindo, essa vontade de dançar. E aí eu lancei, aí veio o Nosso Tempo, que é uma música que... A capa são duas pessoas abraçadas e uma borboleta no peito. Alô, Mariah Carey. E aí, significando justamente essa liberdade. E o abraço do sentimento, do amor. É uma música que eu considero muito fofinha, sabe? Você escuta e fica assim, ah, que fofo, queria estar apaixonado. Não estou cantando aqui para ninguém, mas eu poderia. E aí, e eu me vejo muito em música. Eu não me vejo sem música. E é muito bom poder expressar tanto as minhas ideias quanto a minha bagagem, tanto da religião, tanto da história, através da musicalidade, através dos instrumentos, através da letra. E, para mim, é um caminho muito, sabe, meu. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu sei que é muito clichê, mas eu não me vejo. Eu me vejo fazendo música. E o que eu quero é seguir fazendo música, velhinho, sabe? Tipo Madonna, lançando o álbum e dizendo, na minha turnê ninguém vai entrar com celular não, fecha tudo. É muito o que eu me vejo fazendo sempre, sabe? A música é uma ponte de salvação para mim, que faz com que a gente pense em outras coisas, que faz com que a gente tenha acesso a sentimentos diferentes. Por exemplo, quando você tá um pouquinho bad, que você bota uma música que fala contigo, muda, né? Você se sente, muda ali o seu astral de alguma maneira. Eu acho isso muito rico. Acho isso muito, muito lindo e especial.
Muito bom.
Que legal.
Muito bom.
E sendo um cantor negro gay, você sente que sua voz é mais ouvida hoje, por exemplo, ou você ainda sente ela muito abafada?
É uma coisa que eu comento muito com os meus amigos que são negros também, são artistas independentes, que existe uma cobrança do meio para você ser bom e para você entregar boas coisas, mas quando você é negro, essa cobrança ela triplica. Tanto é que quando você vai pegar os grandes artistas negros, eles são extremamente fodas. É uma Whitney Houston, sabe? Em toda a área profissional, em todos os campos, quando você é negro, você tem que ser além. Você tem que dar um pouquinho a mais do que as outras pessoas dariam. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido um movimento muito com as redes sociais, muito com os serviços de streaming, que, apesar de distribuir a nossa música, não é tão rentável para o artista que vive só da música. Se ele vai viver só do streaming ali, da plataforma digital, não é uma fonte de renda assim, segura ou tão grande. Mas a gente sente que os movimentos de nicho, então, a minha galera preta, a minha galera que se identifica com a galera preta, com a galera gay, ela escuta a música, ela dá força. Então, eu sinto que há muito movimento de coalizão, sabe? De vamos nos juntar aqui e vamos dar oportunidade, vamos ouvir, vamos botar na playlist e vamos compartilhar para que mais pessoas escutem um artista X. Então, eu sinto que se fosse antigamente, na época do CD, seria muito mais difícil produzir alguma coisa e botar na rua, porque a estrutura era outra. Então, hoje eu sinto que a gente já consegue produzir de outras maneiras e colocar a música na rua de outras maneiras. Não é fácil, né? Muita gente diz que hoje é fácil. Não é fácil, é mais acessível. Fácil não é. Porém, eu sinto que a gente tem mais oportunidade de fazer com que o barro aconteça, sabe? Fazer com que a música vá para a rua e as pessoas escutem.
E você tem tido mais repercussão, por exemplo, positiva ou negativa quando você fala de algum tópico mais polêmico, por exemplo, na sua música ou nas suas redes?
Quando eu lancei Nosso Tempo, meu divã é dançante. Uhum. E aí eu ouvi muito na época, ela é meio ingênuazinha, ela fala mais sobre brincando, não é algo tão forte. Aí, Jô, lança uma música assim, mais sexy, sabe? Mais forte. Falei, ah, tá. Mas aí veio o Nosso Tempo, que eu acho que foi um ótimo meio de campo, porque é uma romântica e aí mostra esse lado mais romântico. E eu senti que as pessoas levaram mais a sério e me levaram mais a sério enquanto artista em Nosso Tempo. Não sei se é porque é uma música que ela tem uns instrumentos e uma musicalidade um pouco maior do que Meu Divã, que é uma batida mais simples, ou se ela foi vista como, aspas, MPB. Tanto é que a gente conseguiu uma entrada na playlist da Apple em uma playlist de MPB, que tinha na mesma playlist Gilberto Gil, Matheus Aleluia, e isso me deixou muito feliz, mas me chamou muita atenção também, tipo assim, você ser validado enquanto, ah tá, você tá cantando pop, que é pra mexer a raba, a gente escuta ok, mas quando você tá cantando uma musiquinha mais, aspas, MPB, você é mais validado, sabe? Uhum. Eu fiquei não desisti. A próxima música que vai sair em janeiro, já dando um spoiler aqui, é uma música para balançar a raba. Pode falar raba, gente, eu não sei se não vou falar. É uma música para balançar a raba com um solinho gostoso.
Uau.
Que eu já tô aqui, eu tô doido para saltar. É, eu percebi que quando eu lancei Nosso Tempo, que a estética que eu escolhi, e que aí eu gravei sozinho porque a gente estava na pandemia, então eu mesmo gravei o teaser de lançamento, que é um pequeno monólogo sobre o que é o amor. Eu botei no meu IGTV. E eu estava vestido com as roupas de um bloco afro daqui de Salvador. E eu estava segurando o alquidá, que é uma espécie de prato de barro, que tem uma simbologia na religião de matriz africana, que quando você usa para oferecer. Então, eu estava usando o alquidá e dentro do alquidá tinham as cores, umas tintas, que eu passava em mim. E que o amor significava essas cores, esse reconhecimento, esse colorir. E eu percebi que essa estética não agradou tanto quanto a estética de meu divã, que é uma coisa mais pop, mais farofa, que não toca em nenhum assunto de religiosidade, sabe? Eu percebi muito que era por conta, eu deduzo, né, que é por conta da questão da religião de matriz africana estar mais na frente nessa estética, sabe? Então, as fotos produzidas, o videozinho, o monólogo, eu percebi que as pessoas receberam, mas receberam assim, tipo, tem certeza que é isso que você quer seguir? É, tem certeza que você quer trazer isso para sua música agora? Aí eu olhei assim, eu falei, olha, eu tenho certeza sim, eu tenho certeza disso, mas eu percebi que as pessoas ficaram mais tipo, você vai falar disso? E você vai trazer essa estética? E assim, para mim foi uma surpresa, porque quando a gente quer colocar, se comunicar de alguma maneira na nossa arte, a gente espera que as pessoas reajam, mas a gente nunca tem a noção de como elas podem reagir, né? Quando eu recebi essa reação, eu falei, poxa, galera, decepcionado com vocês, mas assim, ao mesmo tempo, eu vou segurar o meu e vou bancar. E banquei, e lancei. E eu acho que tem que ser assim, quando a gente acredita em uma coisa, a gente banca, e aí faz o filtro. Quem gosta de verdade vem atrás, e esse é o seu público, sabe? Porque eu não vou querer a galera comigo que não compactue das minhas ideias.
Maravilhoso. Acho que isso é a chave, você conseguir entender o seu público e conseguir se comunicar bem com ele, né? Então, você vai ter um público que realmente tem identificação contigo, né?
Total.
E, Velma, como é que tem sido esse seu trabalho hoje em dia, como você já falou no começo, né? Com o TikTok agora, com redes sociais, e você dependendo muito mais do digital do que do presencial para poder fazer seu trabalho.
Eu acho que todo mundo aprendeu muito com a quarentena, né? A gente teve vários lados negativos, mas a gente também despertou para um lado que é importante, que é o de se vender na internet, né? Eu acho que a gente, enquanto drag aqui no Rio de Janeiro, se preocupa muito em se vender ao vivo, sabe? Então, sim, eu estava em todas as festas, todos os eventos, era jurada de concurso, ou era jurado ou era participante, só que isso faz com que eu seja conhecida numa bolha. Então, hoje em dia, a gente só pode performar online. A gente grava um vídeo, né, e apresenta, distribui no Zoom ou bota no YouTube, ou quer fazer um tutorial de maquiagem, enfim. A gente tem que dar atenção para a internet, porque a internet é um grande veículo de massa, né? Então aí o TikTok vem muito nessa onda na minha vida, assim, sabe? Eu comecei a trabalhar no Instagram um pouco não, mas assim, bem antes da pandemia, né? Quando eu lancei as minhas músicas autorais, era já de suma importância que eu tivesse esse engajamento na internet para que eu pudesse divulgar as músicas. Só que depois que eu meio que desisti de lançar música, aí sim, gente, eu tô dizendo aqui abertamente que não vem música nova, não à toa. Assim, vou lançar uma música. Gente, não dá, porque assim, tudo que ele falou sobre trabalho independente é super, super real. E eu flerto com as dificuldades dele, digamos assim, né? Eu também não tenho equipe, eu não tenho gravadora, eu não tenho nada disso. Essa estrutura que os grandes artistas têm. E eu entendo que tudo é uma caminhada, mas eu sinto que essa não é a minha caminhada. Sinto que não vai ser gostoso caminhar por isso. Então, depois que eu aceitei isso para minha vida, eu acabei dando menos importância para as redes sociais, né? E fiquei mais preocupado, de fato, com meu trabalho do dia a dia. E na quarentena eu falei, cara, ou é o trabalho online ou não é nada, assim, né? A minha faixa etária cresceu com o Instagram, já existia o Facebook, né? Quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos, não sei se já tinha Facebook. Com isso, eu vejo que a próxima geração que tá vindo...
Ué, eu tô aqui chocada. A minha geração começou com o Instagram. Eu vou ficar quieta.
Sim, eu também tive o Facebook, lógico.
Não, mas... Orkut.
Orkut.
Oh, não, perdão. Sim, eu tive o Orkut também. Eu tive. Mas o Instagram veio muito forte, assim. É difícil você encontrar alguém da minha idade que não tem Instagram, por exemplo. Mas se você perguntar para uma criança de 9 anos, é muito difícil que ela tenha Instagram. Mas é muito fácil que ela tenha TikTok. Então, assim, eu que quero ser uma pessoa que quero trabalhar com a internet, eu preciso estar junto aí dessas novidades, né? Infelizmente. Infelizmente. Porque não tem nada a ver comigo, assim, o TikTok. O TikTok é muito mais... A internet traz o imediatismo, né? E o TikTok é o imediatismo do imediatismo, assim. Você arrasta a timeline e aparece um vídeo, depois você arrasta e nunca mais tem contato com aquela pessoa que você acabou de ver.
Exato. Né?
Isso é muito doido. Por mais que você siga aquela pessoa, você pode talvez nunca mais ver nenhum conteúdo dela. E não é o que eu curto, né? Eu curto me envolver, curto sentir que a galera tá ali comigo, enfim. Mas aderi ao TikTok, e aí pelo número de seguidores que eu tenho no TikTok, outro aplicativo me contratou para trabalhar para eles, que é o Kawaii, nem sei como é que se fala, Kawaii, me perdoe, não me demita.
Coloca o link de vocês, gente, lá, Kawaii, a gente bota o link lá no Instagram e tal.
Tá bom. Então, eu acho que ser artista na pandemia é se dobrar as redes sociais, óbvio, ou também aceitar que você vai viver um hiato, e é isso, assim. Né, falar, olha, eu não quero trabalhar com rede social, não curto esse online, não gosto de gravar vídeo, não gosto de fazer live, não gosto de fazer story, não gosto de postar foto, beleza, porque tem esse lugar também. Eu conheço drags que pararam de se montar na quarentena e talvez voltem quando a quarentena acabar. Tem que saber o que é bom pra gente de verdade, né? E isso vai além da internet. Vai, eu quero ser drag. Não quero ser drag. Quero atuar, quero cantar, quero sei lá, enfim.
Acho que isso é um tema maravilhoso que a gente pode desdobrar em outro episódio. Porque eu lembrei que estava conversando com o Kaique Teodoro, maravilhoso, esses dias. E ele tem passado por um processo mais ou menos parecido com o seu, Velma, também. De dificuldade com a indústria. E ele está desanimado de gravar e tal. E acho que
Amigo, é porque é surreal, assim, é surreal de difícil, é surreal de não que a gente recebe, de porta que bate na nossa cara. Porque quando a gente quer ser ator, amigo, a gente tem uma empresa a qual a gente procura, sabe? Mas não é assim, eu digo que é mais doloroso você querer ser músico porque as gravadoras não procuram novos artistas, sabe? Sim. A Globo, amigo, por exemplo, ela... abre teste, né? Os produtores de elenco assistem as peças e aí chamam. Eu mesmo fiz cadastro lá na Globo, né? Aí depois renovei cadastro, aí fiz um teste, fiz outro. E aí a gente vai nutrindo essa esperança, né? Só que com a música, amigo, é muito doido, porque as gravadoras não estão nem aí, sabe? Essa história de, ai, vou gravar um CDzinho demo, vou bater na porta da Sony Music e ela vai me ouvir, não existe.
E agora, uma pergunta que eu vou jogar na roda para todos, assim. Vocês têm notado mais artistas LGBTQI, negros ganhando espaço na indústria cultural esse ano, especialmente devido à pandemia e devido a vários incidentes que nós temos tido, que tem levantado mais pessoas a se comunicar mais, se pronunciar mais através da sua arte e protestar mais através da sua arte, né? E que nomes vocês destacariam, assim, que vocês têm notado mais, que vocês descobriram, de repente, esse ano?
Assim, eu queria indicar muito a uma amiga minha, que é drag, que é do meu rolê e que, infelizmente, não tem a visibilidade que ela merecia, que é a Organza. O arroba dela, gente, no Instagram é Organza, com dois E's. E ela é uma drag negra LGBT que produz um conteúdo, assim, estética, maquiagem, look. Ela costura muito, muito bem, performa muito bem. Mas ela tá sentindo a necessidade também de se posicionar a várias coisas que estão acontecendo e eu acho que é muito importante. Inclusive, um dos vídeos dela é sobre justamente... o caso de racismo que aconteceu, né, no Carrefour, e como as pessoas compartilham apenas vídeos de pessoas brancas falando sobre o assunto, né? E é muito doido colocar isso em questão.
Muito bom ver pessoas tendo mais visibilidade assim também. E como você falou, Velma, é surreal isso que muitas pessoas dão vozes a pessoas brancas falando de temas que deveriam ser falados por pessoas negras, né?
Total, total.
Você sente isso também, Jô?
Nossa, muito. E não só quando a gente fala, não só na questão da oralidade, mas na musicalidade também. Você percebe a diferença quando é um artista branco fazendo um tipo de música e quando é um artista negro fazendo o mesmo tipo de música. É, você percebe no alcance, em como chega, em como as pessoas recebem. Eu tenho percebido muito que, falando sobre o acesso, né, das pessoas, os negros, gays, a distribuição, o fazer cultura e a distribuir cultura, né, através de Instagram, através de das músicas, dos vídeos. Eu tenho percebido muito isso esse ano em várias pessoas. E como eu acho curioso, porque quando eu era adolescente, eu tinha um pensamento muito assim: olha, se eu quero ser um cantor, que é o seu artista, né, tem uma vida pública, eu vou ter que fingir ser hétero. Eu não posso ser gay, porque eu não via cantor gay. Entende? Então, a partir do momento que eu passei a ver, falei, gente, é possível. Então, sabe um pensamento de quê? 10 anos atrás? Então, o que mudou muito, eu fico muito feliz em ver que a gente está conseguindo ter acesso a esses holofotes, sabe? Ainda que não seja da maneira que deveria ser, mas a gente está conseguindo ter acesso. E tem nomes que eu tenho acompanhado muito daqui de Salvador, principalmente. Um é um produtor de conteúdo chamado Ismael Carvalho. O Instagram dele é Ismael Carvalho, com 2 S's, Carvalhos. É, ele fala sobre a questão do negro e gay na cultura e na nossa sociedade. Ele, inclusive, contou muito isso, de tipo, ele fez um vídeo sobre como é ser negro e gay, muito por conta das duas gays que falaram que para pegar seria um homem mais estragado. E para se relacionar, pegaria uns mais limpinhos. E aí, a gente sabe o que isso quer dizer. Vocês não viram isso?
Não.
Gente, um ator que aconteceu aqui. Duas pessoas da mídia aí gravaram um vídeo falando sobre quem elas gostariam de pegar. Aí, na metade da conversa, uma falou bem assim: eu gosto de pegar maloca. E,
ai,
sabe,
eu vi.
É isso. Quanto mais estragado, melhor.
É.
E aí a pessoa foi tentar se defender. Gente, eu não falei de cor, mas porra, velho, desculpa, tô chegando. Pega o imaginário. Qual a imagem do homem maloca? Pelo amor de Deus, ele não é branco da Zona Sul. Vamos combinar.
Sim.
E aí, esse produtor de conteúdo, Ismael, ele já tinha feito um vídeo sobre como é ser negro e gay. Como é que a comunidade gay olha para os negros. E ele reviveu esse vídeo, ele postou novamente para as pessoas assistirem, e ele estava muito indignado porque um outro produtor de conteúdo branco fez um vídeo parecido. E assim, a galera compartilhou muito. Vamos dar... O branco está falando sobre negros, vamos ouvir. O negro está falando sobre negro, agora não. É muito isso. E aí...
É que esse conteúdo do branco me atingiu, mas o conteúdo do Ismael mesmo não me atingiu. É muito
pois
louco.
Aí eu quero deixar para vocês esse arroba, é Ismael Carvalhos, com 2 S, é um produtor de conteúdo negro daqui de Salvador, que inclusive toca, e o primeiro vídeo dele que viralizou toca muito na ferida daqui de Salvador, que é cantores negros e cantoras negras não tem tanta projeção no Axé Music quanto cantores brancos. Então é um vídeo falando sobre isso que eu recomendo muito também. De música, eu vou recomendar o Wari, que é um cantor negro daqui de Salvador também, artista independente, que ele fez uma versão de Do It, sabe Do It, da Chloe Haley?
Sim, sim.
Ele fez chamado Nude, é muito bom. Eu quero te ver. Muito bom, eu recomendo super. Quanto mais a gente puder seguir essas pessoas, compartilhar o que essas pessoas estão falando, o conhecimento que essas pessoas estão produzindo, melhor é. E é muito louco você pensar, né, que em toda a camada da sociedade é isso. Quando um branco está falando, ele tem mais atenção do que quando um negro está falando. Mas a gente tem que continuar lutando para essa chavinha aí virar e a gente conseguir mudar isso, essa disparidade.
Eu lembrei de uma polêmica recente falando sobre essa questão da visibilidade negra nas redes sociais, de uma influencer que falou que quando ela posta conteúdo dela, não aparece nos algoritmos
do Instagram.
Não, nos algoritmos. É isso, algoritmos. É o Alzheimer precoce. E ela falou, e aí ela começou a postar um monte de fotos de modelos brancas e começou a dar destaque para os posts dela no Instagram. E aí ela começou a levantar essa polêmica de como os algoritmos são racistas. E fizeram a mesma coisa no Twitter. Eles colocavam uma imagem que ela era comprida na parte de cima, um artista branco, na parte de baixo um artista negro. E quando eles publicavam no Twitter, o thumb que aparecia era só do artista branco. E eles mudavam a posição do artista negro e só aparecia o thumb do artista branco. Então, o quanto o algoritmo é racista, né?
Isso. Foi uma questão muito debatida ultimamente. E acho que foi essa influência que fez o teste de só postar gente branca, quanto o alcance dela cresceu, assim, muito, tipo, triplicou. Sim. É muito isso, e a gente pensa que o algoritmo ele repete o comportamento do usuário, né? Então, para você ver o quanto quem faz o algoritmo são as pessoas, né? Que é o comportamento de curtir mais, o que você mais curte, mais vai aparecer para você. E o quanto o algoritmo está refletindo a nossa sociedade, sabe? A gente precisa se aprofundar nisso e precisa, principalmente as pessoas brancas, tentar olhar e ver, poxa, eu como branco, como é que eu posso ser o aliado sem tomar, esqueci a palavra agora, mas o protagonismo. Eu posso ajudar nessa causa, mas sem puxar essa causa para mim. Foi uma questão muito levantada ultimamente, quando alguns artistas aqui do Brasil trocaram suas fotos de perfil e deram o perfil delas para as pessoas negras. E eu queria deixar, se me lembrou agora, uma indicação. Rapidinho aqui, abrindo um parêntese. Uma indicação de um livro que é Na Minha Pele, de Lázaro Ramos, que é um ator brasileiro incrível.
Sim.
Então, para quem não tem ideia de como é, seria incrível, porque ele passa a visão dele enquanto homem negro no mundo. É muito interessante. Para além dos livros que a gente já sabe, né? O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é muito bom também. Mas esse é porque você vê mesmo como é estar na pele da pessoa. Acho muito interessante.
E é muito louco quando você falou, Jô, sobre ser negro, que eu me lembrei de como eu, no Brasil, eu sempre me considerei branco, porque você falou, né, que sua mãe falava que você é de pele clara, quase branco, né? Eu sempre me considerei branco. Mas quando eu pisei na Europa, eu comecei a perceber que eu sou negro, porque eu sou tudo menos branco aqui. Uhum. Porque eles já me veem e, quando eu olho pra minha pele hoje, eu falei, claro que eu não sou branco, sabe? Como que eu pude pensar que eu era branco? Mas porque a gente tem internalizado aquela coisa, desde a infância, que, não, o branco é o que, vai conseguir mais coisas, é o que tem os privilégios. Então, você tem que ser branco pra você conseguir crescer, se desenvolver. E, você acaba anulando aquilo que, você é de verdade, porque você tem que ser outra pessoa, né?
Não, total.
Sim, só para acrescentar, óbvio, eu sou branca, caucasiana, né? Mas quando a gente imigra para um país que não tem a mesma classificação, tem uma classificação como a América do Norte tem, como grande parte da Europa tem, de classificar você pela sua etnia, mais do que pela cor da sua pele. Não que isso fizesse diferença, mas, enfim, eles classificam a gente como latino, né? A Europa inteira não olha para o brasileiro, independente da cor. Claro que as pessoas aqui vão me tratar muito diferente do que tratariam um brasileiro negro. Mas quando eu abro a boca e falo que eu sou brasileira, o tratamento muda. Aí vem é branca demais para ser brasileira. Isso é extremamente racista. Ou quando você vai para os Estados Unidos e as pessoas descobrem que você é brasileira, porque eu tenho passabilidade, é o meu privilégio, eu tenho consciência disso, porque sim, brancos têm privilégios para caralho, e que, de repente, quando você fala a sua etnia, isso já diminui. Então, você imagina como é que é para o negro imigrante.
Sim.
E, principalmente, em Portugal, que é imigrante de colônias africanas também. A gente tem uma mentalidade muito colonial ainda. E muito para desconstruir, muito.
Total, total. Assim, eu penso muito, tipo, se a gente não... Eu não posso nem... eu vou usar a palavra culpar, mas não é, acredito que não seja bem essa palavra. Vamos, os meus pais, porque foi uma mentalidade que introduziram para eles, né? Porque o embranquecimento da população brasileira foi uma questão estatal, foi de governo. Vamos embranquecer a população. Traz aqui imigrante que a gente vai dar terra de graça para a gente embranquecer essa população. Sim. Mas que eu percebo que mais do que antes a gente está conseguindo mobilizar a nossa classe, a gente está conseguindo fazer com que pessoas que não se viam como negras se verem como negras e terem orgulho disso. E a partir do momento que você se vê enquanto negro, tudo muda. O seu olhar muda em relação ao mundo, você percebe coisas que você não percebia e você quer muito que as outras pessoas que são negras também vejam isso. Porque para além de perceber o racismo e para além de perceber toda a problemática que existe, a gente percebe também que a nossa história é uma grande história, que o nosso povo foi um grande povo, que a parte da escravidão, a parte que tornaram os nossos antepassados escravos, ela foi uma parte que marcou muito, é uma parte que precisa ser discutida sim, mas que não apaga a nossa história de realeza, a nossa história de inteligência, a nossa história de desenvolvimento de ciência.
Eu queria falar que isso que vocês estão dizendo é muito legal, esse movimento na indústria. Acho que, lógico, esse ano ficou mais forte porque está todo mundo grudado na rede social, que redes sociais, como a Velma falou, é um canal mais fácil, mais seguro hoje em dia. Mas eu acho muito legal como, por exemplo, o Joe falou que ele teve uma música, apesar de muitas pessoas olharem isso com um olho meio estranho, mas ele teve uma música que é MPB, flerta com MPB, e ao mesmo tempo ele traz toda a cultura do candomblé e da Umbanda ali pro visual, ou seja, ele está trazendo e misturando, e eu acho que nem é misturando, ele está tipo, mostrando de fato o que essas pessoas queer, negros, estão conseguindo colocar na mídia coisas que eram abafadas, sabe? Antigamente, foi o que ele disse, a MPB era do branco e do Rio de Janeiro, se calhar, e eu acho que o principal desse movimento, que pelo menos me chama muita atenção e que eu gosto muito, é quando eu consigo conhecer muito mais o Joe pela música e por essa coragem que ele teve de colocar dentro do trabalho dele aquilo que ele achava interessante, apesar de outras pessoas acharem estranho. Então, acho que esse movimento assim, de artistas novos tem sido muito real, no sentido em que eles estão se expondo e sendo muito, muito verdadeiros com ele mesmo. E isso enriquece o Brasil de uma forma gigante, sabe?
Claro, eu, como olho para o Joe hoje, eu vejo uma música tipo, super original, eu vejo um artista super original ali. Não é uma coisa que é uma gravadora tentando enquadrar um artista para ser vendido e para poder ganhar streams.
E o artista que eu queria dizer é um ator negro. Ele tem um TikTok, parece, mas eu não tenho TikTok. Eu não tenho mais idade pro TikTok.
Nem eu tinha.
Mas o nome dele é Félix, com PH. PHLLY. Félix Oficial. E, tipo, ele traz para mim, ele traz muito isso, essa coisa verdadeira que eu comentei do Joe e comentei de todo um movimento que acontece hoje em dia, dos artistas serem mais verdadeiros. Ele tem um passado também de igreja protestante, e nas esquetes que ele faz, e nas dublagens que ele faz, ele sempre traz essa coisa, sabe? De como era a vida dele na igreja, e de como é hoje, e ele é comediante, então ele brinca com isso, e ele é super engraçado.
É muito engraçado. Aquele vídeo que ele chama o pastor, pastor, e ele aborda o pastor na rua, assim, aleatoriamente, para poder perguntar, então, você quer pecado? E aí, tipo assim, ele falando assim.
Ele é muito legal, assim.
Queria lançar uma pergunta final aqui pro Jô. Jô, a arte liberta?
Menino, a arte liberta, a arte transforma, a arte tem o poder de fazer a gente conhecer tanta coisa. Eu acho que, eu tenho certeza que os movimentos culturais, então a música, a literatura, que são movimentos artísticos também, podem fazer realidades se transformarem. Então, se eu conhecer a música de X artista, que me traz uma X mensagem, por exemplo, um artista que fala de empoderamento negro, que fala que ser negro é lindo. Pronto, um exemplo claro disso. No livro de Lázaro Ramos, o Na Minha Pele, ele conta que ele não falava sobre racismo e que ele também nunca falou sobre exaltar a beleza de ser um homem negro, até que ele foi para o carnaval e tem um bloco afro daqui de Salvador, que é o Ilê Aiyê, que exalta essa beleza negra, exalta essa pluralidade negra, tanto é que tem a Noite da Beleza Negra, que elege a deusa do ébano. Então, e ele fala que viu o Ilê passar e o Ilê cantava "Eu sou negão, eu sou negão", e batia na tecla que é negão, que o sorriso é lindo, que o cabelo é lindo, que a pele é linda, e que a partir daquele momento ele se viu daquela maneira, como lindo também. Então, como a arte tem o poder de fazer com que a gente se identifique com algumas coisas, que a gente se encontre em algumas coisas, né? Então, a arte liberta, a arte transforma. Eu acredito que é a arte que vai ajudar a gente a sair desse buraco que a gente está vivendo no Brasil e que é a arte que vai fazer com que a gente consiga evoluir enquanto humanidade.
Maravilhoso. Então, com isso, gente, a gente encerra essa parte da discussão e vamos agora para o nosso último bloco, que é o I Don't Know Her.
Vinheta.
E nesse bloco, eu já expliquei ele milhares de vezes, então só para poder deixar o Ju sabendo, a gente faz alusão àquele meme famoso da Mariah, o I Don't Know Her. A ideia desse bloco é a gente estourar bolhas. Então, eu queria ouvir primeiro de você aí, qual que seria o seu I Don't Know Her para poder as pessoas darem uma chance e conhecerem.
Olha, o meu I Don't Know Her, eu adorei isso, é a drag negra, cantora e comediante Neninha Problemática, daqui de Salvador.
Neninha Problemática.
Isso, é esse nome mesmo, meu
amor. Maravilhoso.
Ela canta pagode, então é a drag cantando pagode baiano.
Gente, que maravilhoso.
Eu deixo esse Instagram, Neninha Problemática, também nas plataformas digitais, é Neninha Problemática, que ela é o problema e a solução. E um outro nome que eu vou deixar para vocês que curtem, sabe esse Instagram que você olha e só dá risada? É o do produtor de conteúdo, o Cleidson. O Cleidson. Ele faz dublagens, ele faz coisas maravilhosas, tem um vídeo dele que mandaram uma pergunta para ele: você trabalha com o quê? Aí ele responde: eu trabalho com ódio, com raiva e com raiva de bola. Então eu deixo essas duas indicações aí para vocês estourarem a bolha e se divertirem muito com esses nomes.
Caio, Velma Real. Seu então,
hoje eu vou deixar de indicação uma amiga minha, cantora também. Inclusive também canta pagode, muito engraçado. É, a coincidência. Ela se chama Rafa Gutierrez, gente. Ela canta pagode. Então, é uma mulher cantando pagode, que aqui é muito raro de se ver. E a gente até conhece algumas, mas que de fato não tem visibilidade. Eu acho que é muito importante a gente desconstruir esse meio machista. E nada melhor do que a Rafa, que é super maravilhosa, empoderada e talentosíssima. Inclusive, o primeiro single dela se chama Mulher com M. E é excelente. Ó, o nome dela é Rafa Gutierrez. O Gutierrez é com dois T's e dois R's, né? Obviamente, e Z no final.
Dunlop, então, suas dicas estranhas para o I Don't Know Her.
As minhas dicas estranhas. Porque eu sou uma pessoa de gostos peculiares que as pessoas jamais entenderiam. Enfim, eu quero duas pessoas, duas mulheres maravilhosas que eu quero indicar. Uma é a Grimes, é a cantora. Sim. Que casou com Elon Musk e que teve o filho com nome de letras e números. Ele é considerado eletropop, mas na verdade eu acho que seria um, não sei, tecnofeminista, alguma coisa eletrônica, robótica, sci-fi. Eu acho muito bacana, eu gosto muito do som, é estranho, é ambiental. O último disco dela é Miss Antropocene, que ela estava grávida quando ela fez, então ela conseguiu terminar o álbum inteiro grávida, ela fez uma entidade digital e ela conseguiu terminar o álbum dela todo antes de ter o neném, né? E eu gosto muito do estilo dela, do som dela. E a outra que eu vou indicar, na verdade, eu vou indicar a banda dela, que mistura death metal, groove metal e hardcore.
Uou.
Se chama Alekines ou Alekines Gum. Essa banda, ela tem uma vocal feminina, é uma mulher maravilhosa que vocês todos conhecem, porque ela é atriz, ela fazia personagem Maria Ruiz na série Orange is the New Black, era a detenta que era porto-riquenha, se eu não me engano.
Ah, sim, sim, lembro dela.
É, era Maria Ruiz, a que tinha os filhos, lembra?
Sim,
E que foi pra cozinha, depois no final ela fez a... ela que pegou ficou com a culpa lá da revolução inteira na...
Sim.
Então, ela é vocalista dessa banda.
Deixa eu ver, mas ela cantando um gênero desse, que louco.
É, ela é vocalista. Eu vou indicar, inclusive, uma página no Instagram que eu acho muito interessante, que eu acho que para quem gosta de coisas mais alternativas e quer explorar um pouco mais esse lado musical. Só para deixar claro, eu também gosto de MPB, eu também gosto de pop, também gosto de funk. E eu acho muito importante, porque a gente não vê muita representatividade de pessoas latinas e negras no meio do metal.
Sim.
É uma página no Instagram chamada Preto no Metal Coletivo, que indica muito shows, artistas, mulheres, homens, fãs, influencers desse estilo de rock, metal e tudo que deu origem, blues, etc e tal, que deu origem ao rock, pessoas negras, representatividade negras.
Nossa, e agora eu lembrei de um caso, não lembro qual foi a banda, não sei se você soube, Dom Lopes, que a Pabllo Vittar citou uma banda de rock brasileira que ela estava ouvindo.
Ambra.
Isso. Ah. E aí eles retweetaram e falaram que também estavam ouvindo Amor de Quê, e gerou uma polêmica, tipo, da comunidade rock, tipo, mais tradicional, conservadora, falando como que vocês estão dando visibilidade a uma drag, não sei o quê, é o fim, não sei.
Sim, cara, tipo, olha...
Isso vai contra o rock, porque o rock é, inclusive, é inclusão, né? É o protesto, desde o começo.
Exatamente. Assim, eu vou te dizer uma coisa, não existe gente mais babaca, escrota, do que metalheiro e do que nerd, lambda, lambda, lambda. O que é escroto? Porque eu ouço metal e eu sou nerd. Mas não tem gente mais, tipo, escrota, principalmente homem branco, hétero, cis, dessa galera. Porque é uma galera que realmente está junto com o fascismo, com ideias fascistas. Né? É uma galera extremamente preconceituosa, extremamente mente pequena, são poucas as exceções. Essa semana eu fiquei muito, muito decepcionada com Sex Pistols, porque o vocalista fez apologia, tipo, discurso a favor do Trump. Eu fiquei muito irritada, tipo, Sex Pistols é uma banda referência para quem gosta de punk. A gente tem o cara, o vocalista do The Smiths, que também é um outro cara super conservadorzão, de direita, escrotão. Enfim, o meio do rock, infelizmente, é um meio... Começou como música de protesto, principalmente quando a gente fala de punk rock, hardcore, na década de 70. Mas, infelizmente, foi por um lado, hoje em dia, muito fascista, muito nazista, muito escroto. E eu tento dar visibilidade realmente às mulheres, protagonismo das mulheres no rock, dos negros no rock, das mulheres negras no rock. Inclusive, eu postei para vocês uma vez uma playlist só de mulheres negras no rock, vocalistas.
Sim.
E que venham mais Angra com Pabllo Vittar, porque vai ser maravilhoso.
E, João, sua dica?
Então, eu vou dar uma dica aqui desse lado do Atlântico. A gente até já falou dela... Uma cantora, a Pongo. O nome dela é P-O-N-G-O, Pongo. Ela é uma cantora, ela tem raízes africanas e ela faz o som de kuduro novo, assim, kuduro que está acontecendo agora. E ela lançou um clipe no início da pandemia. A pandemia estava batendo na porta, que se chama UA, U-W-A. E o clipe é maravilhoso. A música e o clipe a música dela é sempre... A letra pode nem ser tão feliz, mas a música é muito pra cima, uma batida muito, muito forte, assim. E esse clipe de Uai é lindo. Se eu dançar metade do que aquelas pessoas estão dançando naquele clipe, eu já fico realizado pro resto da vida.
Aquilo que a gente falou hoje, de dançar chorando, é isso.
Eu amei o efeito sonoro aí. Uá.
Mas é o back vocal da música, fica assim, uá. E, gente, eu quero deixar meu I Don't Know Her também. É um cantor de Singapura. E ele começou a carreira adolescente lá em Singapura. E assim que ele conseguiu começar a se assumir gay, ele passou por um backlash absurdo. E a gravadora largou ele e apagou todas as redes sociais dele. E ele foi expulso de casa. Então ele foi, tipo, no fim da adolescência ali, tipo, com seus 19 anos, expulso de casa, sem apoio de gravadora, sem trabalho, sem nada. E foi com uma mão na frente e para trás para os Estados Unidos para tentar a carreira. E ele agora está com um disco independente que se chama Don't Leave Too Soon. E ele tem um som de R&B e soul, assim, muito gostoso. E eu gostei muito da história dele, porque ele veio daquele meio asiático em que é super difícil se assumir. E ele criou coragem de ir e não deu certo. E aí ele saiu, foi para outro lugar e está tentando novamente. E sem falar que ele é um lindo, maravilhoso, bom de ver, de ouvir também. Então, o nome dele é Wills, W-I-L-S, Wills. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje do I Don't Know Her. Estamos terminando agora. Muito obrigado vocês pela participação. Obrigado mais uma vez, João. Dunlop, de novo, por ter aceitado.
Obrigada, gente.
A ligação de última hora ali para entrar rapidinho. Obrigado, Jô, mais uma vez. Lindo, maravilhoso, por ter aceito. Uma honra estar contigo aqui, falando e participando desse momento, assim. E tendo a certeza que esses são só seus primeiros singles de, tipo, uma carreira maravilhosa que vai vir pela frente.
Eu que agradeço. Adorei a experiência. Adorei estar aqui com vocês, gravando, conversando, trocando ideias, trocando referências. Eu amei muito, 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 muito. Quero voltar, me convidei mais vezes.
Sim.
Porque eu amei muito, muito bom estar com vocês.
Jô, pergunta, como é que foi a sua primeira vez no podcast? Como é que foi essa tirada de virgindade do podcast?
Eu fiquei tenso por um segundo. Eu amei muito, foi muito bom, sabe? No início, assim, eu tive que ter calma, dar uma respirada, mas aí depois que pegou o embalo, já foi.
E Caio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. É maravilhoso sempre estar contigo, conversar, e você já é família já. Muito obrigado.
Imagina, gente, uma honra minha de estar aqui falando com vocês. Vocês são maravilhosos, me chamem quando quiserem, tá? Não tem problema não. Eu demoro, eu sou difícil de horário, mas eu aceito, hein? Eu topo.
É prata da casa também.
É prata da casa.
Eu amei essa expressão, prata da casa.
Prata da casa. Dá aquela ideia de sabe, cristaleira da vovó, cheia de
E só fazer uma aspas aqui, gente, que o Jô voltou e o entregador era gato. E eu acho que esse cara tá pegando o entregador.
Gente, isso pode.
Manda ele vir entregar aqui em casa também, pelo amor
de Deus. Eu falei no chat, o entregador era gato pra não botar na roda, mas quando eu abri a porta, eu tomei um susto. O senhor entregador, e ele estava colocando a máscara, eu tô pra ver um pouquinho do rosto dele, não só os olhos. Olha, eu falei, tudo bem, pode entrar, fica à vontade. A casa é sua.
Preciso de uma ajuda aqui.
Quer uma água, quer tomar um banho?
Eu ofereci uma água, ele não aceitou. Eu acho que ele viu essa guerra batizada.
Um banho, de repente, né?
Ele pediu meu carregador emprestado, emprestei. Falei, toma, pode conectar. É só enfiar aqui, opa, colocar aqui. Se estiver vazando áudio, é meu gatinho. Estão acordando agora. Eles passam o dia todo dormindo, aí acordam agora pra comer, voltam a dormir, quando der meia-noite, eles acordam pra pinotar.